nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor, que lhe dá a conhecer semanalmente o que de melhor se faz e acontece aqui na nossa região, já lá vão 30 anos. Hoje são dois os destaques que trazemos à nossa antena. Na primeira hora vamos estar na companhia do Grupo Folclórico das Lavradeiras de Parada de Gatim, um dos mais conceituados do concelho de Vila Verde. Já na segunda parte do programa seguimos ainda a viagem até Figueiredo, em Braga, que esta tarde, pelas 16 horas, realiza mais uma edição da majestosa procissão do Senhor dos Passos, um dos mais relevantes momentos anuais desta comunidade. Bons motivos, então, para que fique desse lado na nossa companhia.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Grupo Folclórico das Lavradeiras de Parada de Gatim, Vila Verde, e a procissão do Senhor dos Passos em Figueiredo, Braga.
Com o apoio
Talhos Mariano. Venha conhecer os 7 estabelecimentos em Barcelos e Vila Verde.
Costa e Rodrigues. Serviço de transporte de passageiros. Em Oleiros, Vila Verde.
Junta de Freguesia de Figueiredo apoia as coletividades.
Domingo, dia 19, pelas 16 horas, visite Figueiredo, em Braga, e assista à majestosa procissão do Senhor dos Passos, um dos momentos mais relevantes da comunidade.
Paulo Rodrigues e Ezequiel Rodrigues, Construção Civil. Executa todos os trabalhos de restauro, cantarias, terraplanagens e construção de vivendas. Estamos na Morreira.
Norte Óticas. A cuidar da sua saúde ocular. Visite-nos na Praça Doutor Cândido Costa Pires, junto ao Centro de Saúde do Carandá, em Braga. Tarcísio Costa, Construção Civil, em Parada de Gatim e Cervães.
Festas de São José, na Póvoa de Lanhoso. A primeira grande romaria do Minho. Exposições, folclore, bandas filarmónicas, animação, concertos e DJs. Delicie-se no fim de semana gastronómico e no domingo, dia 19, assista à majestosa procissão em honra de São José. Visite Póvoa de Lanhoso este fim de semana. O município da Póvoa de Lanhoso convida. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Parada de Gatim é uma das freguesias do concelho de Vila Verde, dista cerca de 15 km da sede do concelho e 12 km da cidade de Braga. Faz parte da região agrícola denominada Vale do Cava, do Baixo Minho, região que está muito fértil e com excelentes condições naturais. Foi nesta freguesia que nasceu há mais de 50 anos o Grupo Folclórico das Lavradeiras de Parada de Gatim.
O Grupo Folclórico das Lavradeiras de Parada de Gatim foi fundado em 1969 com o intuito de não se perder o folclore da região, manter vivos os usos e costumes, danças e cantares das suas gentes. A sua primeira atuação aconteceu a 14 de junho de 1969, nas festas de Santo António de Vila Verde. Com seriedade absoluta quanto a trajes, danças e cantares, além da naturalidade, alegria e entusiasmo dos seus elementos, tem obtido êxito participando nos maiores certames do folclore nacional, com destaque especial para o Festival de Folclore, que realiza anualmente, na freguesia de Parada, durante o mês de agosto, onde orgulhosamente acolhe grupos federados de todo o país. Também já levou a alegria do Minho e das suas gentes, além fronteiras, nomeadamente à Alemanha, França, Espanha, Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, Inglaterra, Irlanda, Itália e Mónaco. O repertório compõe-se de danças recolhidas na região. Danças essas de movimentos vivos e graciosos, onde predominam os malhões, os viras, as chulas e canas verdes. vestindo-se como faziam os seus antepassados e tendo como principal responsável pela sua recolha o grande folclorista e diretor artístico durante muitos anos, o Sr. Adelino Pinto. O grupo exibe traje domingueiro, mordoma, lavradeira abastada, Val do Cava, do Ribeira e Encosta. Trajes usados nos finais do século XIX e princípio do século XX. Trajes esses que refletem a realidade socioeconómica da região do Baixo Minho, que eram usados nas bodas ou cerimónias religiosas em dias de festa e romaria. É membro efetivo da Federação Portuguesa de Folclore e filiado na Enatel. Em 1995 recebeu a Medalha de Mérito pela Câmara Municipal de Vila Verde. Em 2005 foi atribuída a Medalha de Mérito Municipal ao seu fundador, Sr. Adelino Pinto. Recentemente, em 2021, recebeu da Câmara Municipal de Vila Verde a Medalha de Ouro.
E depois de recuperarmos, de facto, mais de 5 décadas de história do Grupo Folclórico das Lavradeiras de Parada de Gatim, este é então o momento certo de apresentar os nossos convidados que já se encontram aqui connosco em estúdio. Já temos connosco o Sr. Tarcísio Costa, presidente do Grupo Folclórico das Lavradeiras de Gatim. Está a cumprir o seu primeiro mandato desde novembro de 2021, sendo que já foi anteriormente presidente deste mesmo grupo de 99 a 2010. É dançador do grupo há mais de 30 anos, assume também aqui o papel de ensaiador, juntamente com o Sr. Antonino, tem 49 anos, é um homem de Parada de Gatim e profissionalmente é empresário do ramo da construção civil. Comigo também já se encontra o Sr. Antonino Araújo, vice-presidente e o ensaiador principal do grupo, está a cumprir o seu mandato também desde novembro de 2021. É dançador, também canta no coro e toca viola braguesa, cavaquinho e rec-rec, portanto aqui vários instrumentos. Tem 59 anos, também é empresário na área da construção civil, é natural de Ardegão, residente em Braga, e está no rancho há 29 anos, sendo que já desempenhou também anteriormente funções de vice-presidente, de tesoureiro. Faz ainda parte da direção da Casa do Povo de Iscariz São Martinho, portanto também uma pessoa muito presente na comunidade. Ainda connosco uma senhora, a Adriana Pinto, secretária dançadeira, é responsável também pelos trajes deste grupo, está a cumprir aqui também o seu mandato desde 2021 na direção, está no grupo desde muito pequenina, com 12 anos, incentivada pelos seus tios Adelino e Jesuíno Pinto, grandes impulsionadores deste grupo. É natural de Parada de Gatim, tem atualmente 44 anos e é também empresária a nível profissional. Então, aos três, muito obrigada pela vossa presença. Hoje, de facto, temos uma grande parte da nossa emissão dedicada a conhecer um pouco do vosso percurso, um percurso muito rico, de um dos ranchos mais afamados e mais conceituados aqui do Conselho de Vila Verde. Mas eu começaria precisamente pelo nosso presidente, começando por perguntar, de facto, como é que se deu a sua entrada neste grupo, um grupo que já tinha algum percurso, porque falávamos de um dos mais antigos também. Na altura, o que é que o levou a entrar para este rancho folclórico?
Foi uma altura que foi ver o rancho a fazer uma atuação e depois, pronto, estive a conversar com o Sr. Adelino Pinto e o Jesuíno, o irmão, e convenceram-me a vir para isto.
Muito bem, mas já gostava do folclore?
Sim, que eu tive uma irmã que andou lá também durante vários anos.
Muito bem. Portanto, na altura o grupo já tinha aqui algum percurso feito. Sim, como é que encontrou este grupo de pessoas quando lá chegou?
Facilmente, eu sou da terra, sou filho da terra, sou muito comunicativo, foi fácil.
Foi fácil encontrar um grupo já animado, muito entrosado, sim, já com algum percurso feito. De facto, quem também está já há muitos anos no grupo é a Adriana Pinto, que é a sobrinha, então, destes dois grandes fundadores, destes dois irmãos, o Sr. Adelino e o Sr. Jesuíno, que de facto partiu deles a ideia de criarem este grupo lá na freguesia de Parada. O que é que se recorda de os ouvir conversar deste início? Consegue-nos contar um bocadinho de como é que surgiu o grupo?
Sim, portanto, o que eu me recordo é basicamente desde que eles me começaram a incentivar a entrar. Porque eles queriam sempre gente nova. E como eu era muito ligada a eles, o meu tio Adelino, ele sempre foi o principal responsável pela recolha, informação, e ele era um grande costureiro. e pela confecção dos trajes. Então, como os tempos eram mais difíceis, ele ensinava-me a fazer as coisas para eu fazer as coisas para ele também, para o grupo. Portanto, ele queria me ensinar a bordar, a cozer e a fazer essas coisas todas, e eu fazia. E depois, entretanto, a entrada foi muito natural. Acho que chegámos ali a uma determinada idade que já somos maiorzinhas e foi muito natural a entrada. Foi, comecei a ensaiar, no ano seguinte comecei a dançar.
Muito bem. Mas, portanto, tanto o tio Adelino como o Jesuíno, eles já estavam, quando criaram o grupo, já estavam ligados ao folclore. Como é que tiveram esta ideia? Era alguém que, eram pessoas que já gostavam e resolveram criar na sua própria freguesia?
Eu penso que...
Recorda-se disso ou lembra-se?
O meu tio Adelino, como o mais velho, penso que já estava ligado há mais tempo. Começaram com... Sim, ele estava ligado há mais tempo porque ele morava aqui em Braga e ele andou também muitos anos no grupo Dr. Gonçalo Sampaio.
Também um dos mais conhecidos, sim.
E inclusive conseguiu manter algum tempo, alguns anos, entre uns e outros.
Muito bem.
No entanto, ele era sempre o principal impulsionador, claro, e ensaiador do nosso. Portanto, eu penso que ele desde sempre esteve ligado ao folclore, até porque o interesse pelas roupas, pela etnografia, sempre fez parte da vida dele.
Ok. Sempre esteve ligado, até profissionalmente?
Até profissionalmente.
Ah, ok. Pronto, uma coisa levou à outra.
Sim, mas o interesse pessoal, dele... sempre esteve, eu acho que sempre foi o que o ligou mais ao folclore.
Muito bem, e portanto daí depois criar na própria freguesia e convidar outras pessoas a aderir e começarem a ensaiar,
claro.
Que tudo começou. Sim. De facto, a nossa produção no terreno e na visita que fizemos à parada foi ao encontro de Maria do Rosário Costa, irmã dos fundadores Adelino e Jesuíno. Maria é natural de Parada, tem 76 anos e ingressou também no Raixo em 69, saindo depois mais tarde em 71. Durante este período cantou no coro, dançou, fez parte da gravação dos dois primeiros CDs e, apesar do seu período curto no rancho, sempre acompanhou os irmãos no trabalho de bastidores. Foi aí o seu papel mais determinante. Maria conta-nos que ajudava o irmão Adelino a bordar à mão os lenços, as camisas, os mendrilhos dos integrantes do grupo, assim como organizava a cozinha, almoços e jantares para o grupo de Parada e para os grupos de fora, e fala-nos da dedicação dos seus irmãos ao grupo.
Ajudava o meu irmão a bordar, a pregar mendrilhos nas roupas. Ajudei-o quando era no tempo de vir aqui a ranchos, a cozinhar, a fazer as coisas que eu fazia forte, não é? E porque ele merecia que o ajudasse e era apaixonado pelo folclore. O meu irmão, o Adelino, toda a vida tive gosto no folclore. E o Jesuíno a mesma coisa. Gostava do que fazia. E, portanto, o meu irmão, o Adelino, esse fazia as roupas todas e fazia a parte mais difícil, era dele. E o Jesuíno, esse era para marcar saídas, para marcar as coisas, escrever, muito apaixonados. E o folclore começou cada vez a ser mais bonito, não é? E naquele tempo havia raparigas bonitas, cantavam, dançavam e era uma vida bonita.
Muito bem. A propósito da longevidade do grupo, conversamos também com Francisco Lopes, tesoureiro, tocador de bombo e cantador no coro. Francisco é o único integrante do grupo que está desde a sua fundação, tem hoje 74 anos, é também de Parada de Gatim, reformado, e esteve durante 22 anos como motorista e socorrista na Cruz Vermelha em Braga. Foi também escuteiro de Cervães, o seu traje é o domingueiro, e Francisco contou-nos como surgiu a sua entrada no rancho, o seu gosto pelo folclore, a dificuldade e as saudades de quando se teve de se ausentar provisoriamente do grupo para cumprir o serviço militar.
Bem, a minha entrada no grupo folclórico foi, portanto, era novo, entre os 13, 14, 15 anos, ia com colegas meus aqui de Cervães. Eu morava em Parada de Gatim, mas era a caminho, para Iscariz de São Mamés, Iscariz de São Martinho, para as Esfolhadas, nas motorizadas deles, que eu não tinha, e lá, nas desfolhadas, normalmente é as concertinas, e as violas, e os cavaquinhos, e comecei a gostar. E daí que entrei no folclore com o Sr. Adelino. Foi sempre o meu gosto, e principalmente o bombo, que é o que eu toco, e que toco, ainda hoje toco, várias coisas, né? Mas de resto sou da Fundação. Tenho, não é porque eu andava no rancho, foi quando fui para Angola, muitas vezes chorei, porque levava uma fita, uma cassete naquele tempo, e punha o gravador a tocar, e chorei muitas vezes, ouvi o meu grupo e vinha umas lágrimas aos olhos. Às vezes os meus colegas viam que estás a chorar, pá, estou a ouvir aqui os grupos da minha terra e sinto saudades. É uma dessas que me marcou. É uma alegria quando a gente entra para um palco. Ora bem, as perspectivas são boas. O grupo está bom, temos bons dançadores ainda, mas realmente precisamos de mais juventude. Mais juventude, porque o folclórico não é só para os idosos, né? Mas precisamos mais de dançadores, em especial rapazes.
Muito bem. Regressamos aqui à conversa em estúdio com a Adriana. Ouvimos aqui estes elementos mais antigos que nos falaram um bocadinho de como é que começou. Mas perceber também a recolha que fizeram foi também fruto do trabalho dos seus dois tios. Tem ideia de como é que eles fizeram esta recolha dos vossos trajes, do próprio cancioneiro? Já alguém lhe falou sobre isso? Ou alguns dos elementos aqui presentes sabem como é que foi feita essa recolha?
Bem, eu sei.
Ah, ok. Então é possível.
Eu sei, acho que sabemos todos também.
Muito bem.
Acho que sabemos todos.
Como é mais nova, pensei, mas como é sobrinha dos fundadores.
É, mas eu cresci ali, cresceu, no meio,
claro,
de tudo. O meu tio Adelino, eu acho que até passa um bocadinho por todos nós, ele procurava tudo que fosse roupa, cantigas. E eu acho que todos nós temos uma certa experiência de, ele não tinha carta, ele não conduzia, de o levarmos aqui ou ali àquela freguesia, porque ele soube que havia ali qualquer coisa que ele podia recolher. Isso é uma experiência que eu acho que muita gente teve com ele.
Muito bem.
E ele de facto tinha muito interesse e procurava em todos os sítios, ele gravava num gravador de cassete, senhoras a cantar, gravava pessoas a tocar, e tenho algumas memórias dele me falar, tenho pena de não conseguir ter mais memórias, mas ele contava muito, ele falava muito, e tenho algumas memórias dele me contar onde encontrou um avental ou onde encontrou uma capotilha, por exemplo, que a capotilha dizem que é muito... Dizem não, é muito típica cá da zona de Braga.
Sim.
E o meu tio contou-me que nós usámos um traje de capotilha e o meu tio contou-me que encontrou uma capotilha na nossa freguesia, numa casa velha, e um dia aconselhou-se e disse que encontrou lá e perguntou se poderia usar no nosso grupo, porque ele tinha esse cuidado de perguntar a pessoas
entendidas,
mais entendidas nessa área, que ele conhecia muita gente relacionada com o folclore. E então eu lembro-me do que ele disse, que lhe disseram: Sr. Adelino, encontrou lá? Ele disse, encontrei nesta casa assim, assim, e então pode usar.
Claro.
E ele era muito interessado, ele procurava muitas
portanto,
roupas.
Ele era o investigador, o pesquisador, a pessoa que procurava.
Sem dúvida.
O outro tio, o jesuíno, era aquele que queria procurar e levar o rancho o mais longe possível, não era? Penso que, havia, que
era.
Se juntavam aqui duas personalidades diferentes, mas
muito
que fizeram.
Diferentes, mas que se complementaram muito bem. O meu tio, o jesuíno, era o mais novo dos irmãos. Ele já tinha, naquela altura, já andou a estudar, já tinha um certo nível de instrução. Estamos a falar há muitos anos atrás.
Sim.
Ele já era uma pessoa de mais conhecimento. Entretanto, a parte dos contactos, de conseguir que o grupo evoluísse em termos de instituição, sempre foi mais com ele.
Muito bem, muito bem. Portanto, daí terem logo, também depois da vossa fundação, acabaram por integrar na Federação, foram até um dos fundadores da Federação Portuguesa de Folclore. Ainda hoje, um rancho que faça parte desta Federação é muito prestigiante, mas isso trouxe-vos aqui depois possibilidades de conhecerem outros grupos, de participarem em outros festivais. De facto, foi uma mais-valia também para vocês, logo desde o início, terem integrado a Federação.
Sim, sem dúvida. Isso já são coisas que já não são muito do meu tempo, já vai há muitos anos, não é? Mas sem dúvida que para qualquer instituição a Federação é uma, vou passar a repetir a palavra, mas é uma outra instituição.
Sim.
De grande interesse e de grande importância. E nós participamos desde sempre entre os melhores festivais.
Sim, sim. E para pertencer à Federação tem que se cumprir determinados requisitos de autenticidade, de veracidade.
Sim.
E, portanto, só isso é de facto um cunho de qualidade e de autenticidade também para o vosso trabalho. Mas falando aqui um bocadinho dos trajes, até porque é também a responsável dos trajes. Que tipo de trajes, então, é que costuma mostrar, só bem ao palco, quais são os principais que nós podemos encontrar?
É.
Já a capotilha, já sabemos que existe. Não destrajes, não é?
É, nós temos, temos o traje de domingueiro, que é o essencial do traje que nós apresentamos. Portanto, é um traje de labradeira, domingueiro, que era um traje mais rico, mais apresentável, uhum. De usar em dias mais especiais. Temos o traje de mordoma, que está ligado às procissões e às festas. Portanto, o traje de mordoma é um traje de saia preta, uma jaqueta preta, depois um lenço de seda.
Uhum.
E tem um adereço na cabeça, que é uma espécie de rede. Portanto, era mais usado, as meninas que eram escolhidas para mordomas naquele dia usavam.
Sim.
Temos o traje da Ribeira, o traje da Encosta, que são muito, muito típicos da nossa zona.
Sim,
também.
Sim.
E temos o traje de labradeira abastada, que está tudo ligado, no fundo, à agricultura e àqueles que tinham mais posses e menos posses.
Sim, havia uma diferença no vestir, não é?
Claro. Sim, que são normalmente estes trajes são mais ricos, têm capas, são de saias pretas muito adornadas com os vidrilhos.
Sim.
E os brilhos.
Sim, sim.
E jaquetas, e temos também o traje de trabalho, que é um traje mais simples.
Sim.
Com umas roupas mais pobres, entre aspas, porque eram mais usadas chitas e não tanto tecidos mais nobres.
Muito bem. Alguns desses trajes encontram-se expostos no Museu de Trajes de Adelino. Queres falar um bocadinho que espaço é este? É um espaço que está aberto ao público, é um museu privado, é uma coleção privada. Guardaram realmente muito deste espólio do vosso tio?
Sim, foi ele que guardou tudo.
Foi ele que guardou, muito bem.
Sim, ele comprava o que queria, o que gostava. Ele sempre procurava com interesse no grupo, mas depois comprava as peças para a coleção particular dele, porque ele era apaixonado, completamente apaixonado por a roupa.
Sim.
Por a roupa. E, portanto, este museu é particular.
Sim.
É dele.
Sim, sim.
Mas está aberto sempre que solicitado.
Muito bem.
E tem peças riquíssimas, tem peças únicas. Eu arriscaria-me a dizer que pode ter lá uma outra peça original. Estamos a falar, sim, de peças originais, claro.
Sim,
sim. Única, ou talvez das únicas que existem no país, porque
muito
ele
bem.
Começou a fazer estas recolhas também desde muito cedo. Altura em que ainda se encontrava muitas coisas em casas de labradores. Ainda assim, hoje em dia, não, procurando, não se encontra tanta, tanto material original. Não, já não existe. Já
portanto, não ele, guardou, não é? Guardou todo esse espólio que está guardado, portanto, na freguesia, em Parada de Gatim. Quem quiser tem que vos contactar.
Sim, está guardado na casa onde ele morava.
Ok.
Foi lá que ele fez.
Muito bem. E é, de facto, um espólio interessante que os mais curiosos e, sobretudo, os apreciadores de folclore podem e devem, então, sim, procurar. Ainda no tempo dos fundadores, também fizeram a gravação do vosso primeiro CD, portanto, isto já começando aqui a entrar no vosso percurso. Também foi ainda logo nos inícios do grupo, nos primeiros anos, se não estou em erro, não é?
Não, logo nos primeiros anos. Nos primeiros anos eram os discos de vinil.
Sim, sim, sim.
Desde vinil, aqueles discos. Exatamente. Mais pequenos, não sei muito bem se isso tem um nome próprio, mas eram os discos LPs,
assim,
ou qualquer
LPs,
coisa,
sim,
que tinham uma ou duas músicas de cada lado, acho eu, era
sim,
assim.
Sim, sim, sim.
Depois, mais tarde, ainda temos, portanto, esses discos mais pequenos, o grupo ainda tem alguns. Depois, não sei muito bem, mas... Depois apareceu já aquele vinil maior.
Sim.
Com várias músicas. Mais tarde gravou-se o CD. Eu não sei se os meus colegas sabem precisar a data. Já foi no meu tempo de andar no grupo.
Foi.
Mas foi, não sei muito bem precisar a data.
Deve estar para aí uns
20 anos.
25 anos.
25.
Talvez, talvez.
Sim.
Que gravaram o vosso CD, portanto aqui um percurso...
Foram gravados na Unidisco no Porto.
Muito bem, e que eu teve a oportunidade de participar.
Eu participei.
Foi uma experiência única, não é?
Sim,
não é,
sim,
todos os dias que se vai gravar um CD.
Exatamente.
Muito bem, mais uma experiência. Passando aqui a palavra novamente ao Tarcísio, o nosso presidente, que assumiu novamente, que foi presidente anteriormente, portanto de 99 a 2010, durante alguns anos.
Sim.
Agora aceitou novamente este desafio de voltar a pegar neste grupo que tem aqui um percurso interessantíssimo e já muito longo. O que é que o motivou a aceitar novamente este desafio?
Foi aqui a equipa, porque sinceramente eu não queria, mas aqui o António e a Adriana convenceram-me a isso, porque por motivos profissionais e falta de tempo não queria, mas como tenho amor eu à tradição, foi mesmo isso.
Muito bem. E acabou também por pegar neste grupo numa fase aqui difícil, numa saída de uma pandemia. Não é fácil retomar.
Muito, muito difícil.
É, mas conseguiu retomar esta normalidade.
Graças a Deus tivemos muita sorte nisso.
Como é que foi este? Como é que tem sido, ainda é recente esta tomada? Quais são os seus principais objetivos enquanto presidente? E o que é que pretende realizar no futuro? Dar continuidade a este percurso,
continuidade,
certamente, não é?
Gostaria, já falámos entre nós, a direção, ter-nos uma saída ao estrangeiro o mais breve possível, para dar-nos um certo carinho ao povo, que anda lá muita gente que não tivesse a oportunidade que nós tivemos, nós os três o tivemos, e era o objetivo mesmo, era levar o grupo a terras estrangeiras.
Voltarem a sair. Atualmente tem mais de 50 ou cerca de 50 elementos,
sim,
o que
sim,
é
sim,
um número muito satisfatório. Estamos a falar do Concelho de Vila Verde, que é um dos que tem mais grupos folclóricos também da região. Como é que se consegue ter tanta gente no grupo nestes tempos em que também foi difícil as pessoas voltarem a sair de casa? Como é que se consegue ter estes elementos todos?
Nós sim, temos a sorte, porque há pessoal que anda lá, pessoal que gosta mesmo do grupo. E nós incentivamos também.
Exatamente.
Nós incentivamos, mas há pessoal que ainda gosta mesmo do grupo.
Muito bem. É uma grande família, portanto, também este ambiente de união, de poderem sair e conviver uns com os outros, também é o segredo da longevidade do grupo, não é verdade?
Sim, 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 sim.
Muito bem. E nós fomos, de facto, a nossa produção foi conhecer outros elementos do vosso grupo, nomeadamente falámos com a Júlia Barros, cantadeira principal do rancho, é uma figura emblemática do grupo. Tem 77 anos, é natural de Parada de Gatim, participou nas gravações dos CDs também, do grupo folclórico, e foi sempre uma apaixonada pelo folclore e pela arte de cantar. A sua voz é única, a Júlia falou-nos do como entrou no grupo, do gosto pelas atuações e de como se sente quando sobe a um palco e de como gostaria de ver o grupo no futuro.
Olha, foram-me pedir para fazer uma gravação a cantar e eu fui, e depois pediram para ir para o rancho e eu fui, a seguir um mês, pouco mais, de que me pediram quando foi para cantar e para a gravação. E depois gostei, continuei. E assim, foi nisso que eu entrei. Gosto muito. Adoro. As atuações para mim foram todas bonitas. Tanto aqui em Parada, na freguesia, para fazer gravações, para tudo. E para todo lado que eu fui, estrangeiro, Portugal. Gostei de tudo. Sempre de tudo. E gosto ainda hoje. Gosto de quando vou. Parece que me dá mais a saúde, parece que me dá mais a animação. Agora já tenho um bocadinho de receio, que já estou velha. Mas naquele tempo não tinha. Entrava com a cara aberta, com os olhos arrilados, e via o público como amigos, como pessoas que apoiavam as pessoas. E gostava, pronto. Para mim era uma alegria. Porque sempre gostei muito de dançar, de cantar. Gostei sempre. Mais juventude, mais animação, em tocadores, tanto de violas como cavaquinhos, concertinas. Siga para a frente, é bom.
Falámos também com o Adriano Rocha, tocador de concertina aqui no rancho. Tem 59 anos, é de Parada de Gatim, entrou em 1972 no rancho e durante muito tempo foi o único tocador de concertina. Teve alguns anos fora do grupo, mas decidiu regressar pelo seu amor ao folclore, ao convívio entre todos os integrantes. Falou-nos, sobretudo, certos momentos cómicos que viveu no grupo e dos seus sentimentos durante as atuações.
Correu sempre bem. A coisa que mais me marcou até hoje, pronto, que nunca mais voltou a acontecer, foi ali, talvez penso que em Arnoso, ou Santa Maria, ou mais ou menos, ou Santa Maria de Arnoso, não sei se era, ou Santa Maria. A concertina de partir, de arrebentar o fole, e fiquei com metade da concertina em cada lado, e ficou ali o pessoal todo aos papéis. Foi a coisa que mais me marcou assim, pronto, foi um azar, mas não voltou a acontecer. Agora, coisas de marcar há sempre. E uma vez que caiu o palco a dançar, também aconteceu, chegou a acontecer de estar a dançar, estarmos a dançar e o palco desabou, caiu lá todos uns por cima dos outros. Ora bem, pela positiva, elas normalmente saem sempre bem. A gente normalmente, porque uma pessoa quando está no palco, está a tocar e está alegre, ali não há tristeza, não há nada. Por isso está sempre bem, está sempre tudo bem.
Muito bem. De facto, tivemos aqui a ouvir a Júlia e o Adriano, dois elementos. O Adriano mais que conta aqui algumas peripécias, certamente muitas pelas quais passaram, mas este é o momento certo de convidar aqui o nosso presidente, o Tarcísio, até porque ouvimos aqui a vossa cantadeira, de nos sugerir uma primeira pausa musical. Qual era a música que nos sugere começar por ouvir?
A Senhora de Sameiro.
Senhora de Sameiro, que é uma das que mais vos caracteriza,
sim,
também.
Sim, sim, sim.
Oh, estás a voar.
Agora seguimos então conversa, seguimos a nossa conversa com o Antonino Araújo, que está aqui desde o início a fazer-nos companhia, já até interviu, é ensaiador e dançador do grupo. Perceber também com o Antonino como é que se deu a sua entrada neste grupo folclórico, um dos mais conhecidos da região.
Ora, bom dia.
Bom dia.
Como leu e bem, estou no grupo há mais ou menos 29 anos. Eu ingressei neste grupo a convite do Jesuíno Pinto. Eu sempre tive algum jeito para a dança tradicional e éramos amigos, sempre fomos já de uma longa data. Ele andava-me sempre a convidar, é pá, tens que vir um ensaio, e eu qualquer dia vou. Houve um dia que ele disse, é hoje, e eu lá fui, e claro, fiz um ensaio, gostei, e pronto, foi a marca. A partir daí nunca mais falhei um ensaio. O senhor Arlino, na altura, disse, é pá, anda daí que tu tens jeito, estás a ser bem recebido, vais ser bem recebido. E pronto, e acabei por ficar no grupo,
bem.
Que é aquilo que eu adoro, não?
Gosta muito, sobretudo de dançar. Todos nós podemos ser dançadores ou tem que ser algo que já nasce connosco? Até porque é o ensaiador do grupo, também tenho aqui alguma responsabilidade.
É assim, a dança é algo que nasce dentro da pessoa, quer a dança, quer o cantar. Para cantar, muita gente gosta de cantar, é o meu caso que não sou um bom cantador, não sou uma boa voz. Eu não tenho essa virtude da dança, já é ao contrário. A dança, sempre tive algum jeito para a dança, e é uma coisa que uma música toca e o corpo mexe, e as pessoas também é um bocado isso, embora também é uma questão de força de vontade. Há pessoas que se esforçam e conseguem. Há outras que esforçam-se e coitadas, não conseguem.
Já não está com elas, sim.
É, e depois ficam nervosas, e quando as pessoas ficam nervosas não se libertam. E o pior que pode acontecer para um dançador é não absorver a música. Quando não absorve a música, o corpo não reage.
Muito
e é um
bem.
Bocado isso. E é isso que eu sempre digo às
sentir
pessoas. Tem que sentir
também.
A música, tem que absorver, sentir a música. Através daquilo que sente, o corpo mexe.
Muito bem.
É fácil.
Nós passámos aqui por uma pandemia, o senhor está a ensaiar este grupo de 50 elementos, é muita gente. As pessoas estavam mais paradas, estavam mais por casa. Como é que foi este retomar? Como é que os incentiva a aparecerem nos ensaios, a não desistirem, a virem dançar?
O retomar não foi nada fácil, porque as pessoas foram 2 anos de pandemia em que as pessoas criaram novos hábitos e acumularam-se. Quer queiramos, quer não, quer isso, quer na vida profissional, houve pessoas que se acomodaram a uma diferente qualidade de vida. E o folclore, como outro grupo qualquer, exige sacrifício. Entre o estar em casa num dia de frio e ter que ir a um ensaio depois do jantar, é óbvio que por vezes não apetece mesmo sair. A vantagem que este grupo tem, que é as Labradeiras, é o espírito de família. O espírito de família em que um amigo convida um amigo e diz, opa, anda daí, anda lá. Epá, já vou ter, aconteceu connosco, em que havia pessoas que diziam, não vou mais, mas nós conseguimos convencer. Depois,
claro.
depois do primeiro ensaio aparecem.
Pronto, é sempre
daí.
Esta amizade depois, o gosto.
É que é fundamental, sempre houve cuidado. Eu tenho que elogiar as pessoas todas do grupo, principalmente das direções constantes e anteriores, que sempre tiveram o cuidado de representar e orientar
Sim.
As pessoas como uma família. A mensagem foi sempre essa. E quando se consegue passar essa mensagem, o grupo tem futuro.
E é esse o segredo da continuidade. Sabemos que um dos principais objetivos que têm também é captar estes elementos mais jovens, não é? Que são eles que darão continuidade. Como é que é ensaiar estes elementos mais novos, passar-lhes estes ensinamentos? Esta juventude é diferente dos mais velhos? É um desafio diferente?
Tenho um bocadinho mais de dificuldade. Hoje há uma fartura, como sabe, as redes sociais ocupam os jovens de hoje.
É verdade.
Quer queiramos, quer não, ir fazer um ensaio é uma seca. E muito mais difícil quando se vai fazer um ensaio e não se drena logo na dança. Há uma dificuldade muito grande. Há outras crianças que é uma surpresa. Chegam ali e parece que já nasceram a dançar. É uma coisa impressionante.
E outros que têm que captar a atenção.
Tem que se captar
deles.
E depois tem que haver um cuidado enorme. Porque as pessoas, quer queiramos, quer não, quando não sabem dançar, têm a vergonha. Vem a vergonha, vem a timidez. E tem que haver cuidado de que elas não fiquem mesmo tímidas. Tem que haver o cuidado de dizer: epá, eu passei por isto.
Claro.
Nós passamos todos por isto. Isto não é novidade para ninguém. Todos nós passamos por isto. Se conseguimos passar essa mensagem, seguramos as pessoas. Se não conseguimos passar essa mensagem, é muito difícil.
Muito bem. E têm muitos elementos jovens neste momento. Como é que estamos em termos de elementos para dançar?
Penso que já estive mais difícil. Está, principalmente meninas. Está a aparecer muitas meninas e meninos, e alguns deles já são filhos de dançadores e dançadoras.
Que vão passando a paixão.
Os pais vão passando a paixão e isso eles já vão com a adrenalina toda para dentro, para o ensaio, já querem se meter lá no meio e tal. É uma coisa linda.
Muito bem. Já agora, só para também ficar aqui esta indicação, ensaiam de 15 em 15 dias, não é?
Normalmente à sexta-feira, depois de uma sexta-feira para o outro, ou seja, de um ensaio para o outro, mais ou menos fazemos uma sondagem com as pessoas, qual é o dia mais apropriado, porque hoje em dia toda a gente tem muito a fazer, não é? E não é fácil, e então tenta-se sempre conjugar com a disponibilidade das pessoas.
Muito bem. E a nossa terra foi conhecer alguns destes elementos mais novos. São eles que realmente vão dando continuidade a esta tradição e são também eles o futuro deste grupo folclórico. Conversámos com um jovem folclorista, o Fernando Sousa, é mais conhecido por Nandinho ou Fernandinho. É o tocador principal da concertina do Rancho, está no grupo desde os 6 anos, hoje tem 24 anos, é natural de Vilar das Almas, engenheiro mecânico. O Fernando ganhou o gosto pelo folclore com o seu avô, que também tocava concertina, e aprendeu a tocar um instrumento em Calvelo com o Sr. Cardoso. Fernando fala-nos da importância do grupo de Parada de Gatim, da sua tradição e de como concilia a sua vida pessoal e profissional com o Rancho.
Em relação ao grupo folclórico das Labardeiras de Parada Gatim, eu considero que é um grupo importante, uma vez que já é antigo, e ao ser antigo, no momento das recolhas que foram feitas dos trajes e músicas da época, essas recolhas foram, penso, as mais genuínas possíveis, porque atualmente as recolhas que se fazem já são contadas por pessoas que já não viveram, na verdade, os tempos que o grupo trata. Enquanto que as recolhas feitas por Parada Gatim foram feitas com pessoas que... tanto os pais deles como se calhar eles próprios ainda conseguiram viver e apreciar as músicas e assim que o grupo retrata. Considerando a conciliação entre a vida pessoal e o gosto pelo folclore e a minha atividade no mesmo, eu considero que é fácil essa conciliação, uma vez que basta ter organização e sendo que os grupos não são muito maçadores no que toca a ensaios e a concertos, é fácil uma pessoa conciliar alguns fins de semana para ensaios e outros para atuações, e assim não há necessidade de estar sempre preocupado em chegar à sexta-feira ou ao sábado e dizer: pronto, não posso ir a tal festa porque tenho o grupo folclórico. Acho que é uma organização fácil, mesmo havendo alguns ensaios, considero que é fácil e, além de tudo, permite que uma pessoa mantenha o gosto.
Vamos ainda conhecer o pequeno Simão Barros, um dos mais novos integrantes do grupo. Tem apenas 11 anos, é natural também da freguesia, entrou no Rancho com 4 anos de idade por iniciativa própria e também muito inspirado na sua mãe, a Cecília Lopes, que dança no grupo. Simão é dançador desde os 6, também toca concertina, é considerado um menino prodígio, faz parte ainda da Orquestra de Guitarras da Academia de Vila Verde, do coro da Igreja de Parada de Gatim, onde canta e toca, e ainda joga futebol na Vila de Prado. Simão, fala-nos do seu gosto pelo folclore, da sua primeira atuação e das vantagens da juventude no folclore.
Desde muito pequenino que eu gostava muito de tocar concertina e ia à beira da tocata. E também a família da parte da minha mãe gosta todo de folclore. Comecei a pedir uma roupa à minha mãe com 5 anos e a minha mãe lá me deu a roupa. E eu fui cada vez treinando mais, na banheira, no quarto. Eu treinava quando fosse possível. E com 7 anos fui a minha primeira atuação no Alentejo, que com ela recebi muitos elogios. Então, hoje em dia, já tenho assim uma energia bastante boa e também já consigo dançar as músicas todas, já atualmente no rancho. Eu acho que os jovens hoje em dia têm vergonha de ir para o rancho. E eu acho que, como rancho, nós devíamos incentivar mais as pessoas, dizer que faltam membros e que se calhar o rancho até é uma parte boa da sua vida. Porquê? Porque nos cria mais energia e também nos ajuda a pensar mais sobre as coisas.
Bem, eu voltava aqui à conversa, estou aqui a ver a Adriana com um sorriso no rosto. De facto, estes jovens, muito empreendedores, ouvimos aqui este menino mais novo, de facto, o grupo para continuar por mais 50 anos depende muito da entrada destes novos elementos. E este é também um dos grandes objetivos que têm, não é? Para este mandato.
Sem dúvida que, portanto, tudo. Qualquer grupo ou todos os grupos dependem sempre da entrada de novos elementos. Para a sua manutenção no tempo, não é? É sim, um dos grandes objetivos é sempre captar mais gente, principalmente jovens, porque são eles que vão ficar com os ensinamentos,
claro.
E que podem depois dar continuidade àquilo que já foi feito ou que continuamos a fazer e levar o nosso nome
bem longe,
que vamos já
perceber feito. Que já tenha ido por muito lado. Para terminarmos aqui a primeira hora de emissão, convidava agora a Adriana a sugerir também mais um tema para fecharmos a primeira hora.
Bem, eu poderia sugerir muitos, não é?
Sim.
Nós temos muitos, mas vou sugerir o Vira de Parada. Tem
muito
o nome
bem.
Da nossa freguesia.
E é uma excelente forma de
uma música bonita.
De encerrarmos. Portanto, nós agora vamos ficar com o Vira de Parada e fazermos um curto intervalo. Voltamos já de seguida na companhia dos nossos convidados.
A nossa terra.